chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Dip, porque a vida te chama!
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Bom, para mim a definição de Ubuntu tem muito a ver com a essência de ser humano, mas não do ser vivo, e sim do ser algo. Ubuntu para mim é cuidado, é acolhimento, é generosidade. Isso tudo para mim é conectado com humanidade. Sabe aquele lance do a minha existência está conectada com a existência do outro? Daquele que está do meu lado, daquele que sempre me acompanha, do irmão, de irmandade, sabe? Então o Ubuntu é além do progresso pessoal. Para mim, essa palavra me traz muito a questão do progresso pessoal ligado ao progresso coletivo. É mais ou menos o respeito na essência individual explanado dentro e em prol da coletividade. O Ubuntu é a conexão do meu com o nosso. Por isso eu carrego o Ubuntu comigo, eu carrego o Ubuntu tatuado na minha pele e, claro, eu carrego o Ubuntu também no meu trabalho e com os meus irmãos do Ubuntu Esporte Clube.
Fala, galera! Tá no ar mais um episódio do Ubuntu Esporte Clube. Eu sou Rafaele Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo. E essa definição de Ubuntu que escutamos é do Luiz Teixeira, repórter do Esporte da Globo. Valeu, irmão. Muito obrigada aí pela contribuição. Bom, galera, dezembro começando, porém, aconteceu tanta, mas tanta coisa em novembro, né, nesse penúltimo mês do ano, que a gente resolveu fazer um resumão do mês 11. Então, para essa resenha, eu conto com a minha presida Michele Gama, produtora de reportagem do Esporte da Globo. E aí, minha irmã, beleza?
Fala, Capita, tudo bem e você? É isso, né? Novembro acabou, a consciência negra não, para sorte da branquitude, a nossa paciência também não acabou. Mas eu fico impressionada como que novembro tem essa onda de Black Friday e é uma promoção de equívocos que, assim, não para. Mas ainda bem que a gente tem paciência aí para os próximos 365 dias do ano para buscar mais um novembrão desse aí. Vambora.
É, galera, Michele Gama, essa que nunca passa frio, pois está sempre coberta de razão. E fechando aqui a nossa roda, Marcos Luca Valentim, aquele que distribui, ataca e defende no Esporte da Globo. E aí, meu irmão, beleza?
Tudo bem, Michele, tudo bem, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo. Não sei que horas estão escutando isso. Como a Michele disse, a paciência ainda dura, mas eu não sei até quando a paciência vai, para ser bem sincero. Fica no fundo do potinho, ele é um poleto, tá acabando a areia já nesse tempo. Mas é isso, vamos nessa, mais um programa pela frente aí. Tamo junto.
É isso, vamos que vamos. Bom, a gente começa o episódio falando sobre a conquista do Corinthians na Libertadores Feminina. O Timão nunca perdeu na competição e conquistou o título pela terceira vez. Lembrando que o Brasil é dominante na Liberta e tem 10 das 13 taças já levantadas. Mas, infelizmente, as minas não viveram só alegrias. Na semifinal, o Corinthians enfrentou o Nacional do Uruguai e aplicou uma goleada de 8 a 0. Ao marcar o sexto gol da equipe alvinegra, a atacante Adriana foi chamada de macaca por uma atleta adversária. Vicky Albuquerque viu toda a situação, ficou muito abalada e fez a denúncia. A arbitragem, então, decidiu por seguir com a partida, mesmo tendo ocorrido o crime de racismo. Nos dois gols que fecharam a conta, atletas e comissão técnica do Corinthians se manifestaram, cerrando o punho na comemoração. Coisa que já é comum, né, nas atletas e na comissão do Corinthians, é um clube muito ativo na luta antirracista. Mas nenhuma novidade na questão da arbitragem, seguir o jogo como se nada tivesse acontecido, né, ignorando totalmente a questão mental das atletas e o crime, e a senhora Comebol, né, que mais uma vez ficou em silêncio diante de um crime de racismo.
É nenhuma novidade, né, Rafa? Mas é bom a gente ver, acho que a presença ali, a atitude das meninas do Corinthians e principalmente do Corinthians. O Corinthians tem uma história, a democracia corintiana, da sua torcida, de uma luta antirracista, de uma luta de estar do lado certo da história, né? Então, eu acho importante a manifestação das meninas, o apoio da sua torcida, porque realmente, se a gente for depender das organizações que comandam o futebol, esse racismo institucionalizado vai continuar. Então, depende muito dali dos verdadeiros protagonistas do futebol, que são os jogadores, as jogadoras no caso, né? Então, que bom que elas tomaram uma atitude, assim, já de imediato.
Tem um ponto que é muito importante dessa história do Corinthians, porque, óbvio, a gente sabe que a interseccionalidade, né, de mulher negra, e no esporte é ainda pior, o futebol é ainda pior, porque é super masculinizado. Eu acho até que no esporte, quando o esporte é majoritariamente masculino, o esporte masculinizado, tudo que as mulheres produzem ficam em segundo, terceiro, quarto plano. E mesmo quando são conquistas também, quando são ouros também. A gente pode falar da Marta aqui para sempre como um exemplo talvez maior disso. Mas o que me preocupa também é, por exemplo, ano passado, quando teve o protesto da NBA depois do assassinato de George Floyd, da tentativa de assassinato do Jacob Blake, aquela cena absurda que os policiais vêm dando 7 tiros nas costas dele quando ele estava indo para o carro dele. A gente falou muito da NBA. A gente não, o mundo inteiro. A NBA parou, os caras pararam, não teve uma partida pelo protesto. E, na verdade, para mim, o protesto mais forte foi da WNBA, foi da Liga Feminina de Basquete Americano, que elas entraram em quadra todas com as camisas furadas, simulando 7 tiros nas costas. Então, eu estou querendo dizer, é óbvio que a gente aqui no Brasil, a gente tem vários problemas de N ordens, sejam eles estruturais, raciais, por gênero, tudo. Só que quando a gente começa a negligenciar que o que as mulheres fazem também em campo, a importância não só do, como eu falei, produzido de modo de triunfo, de vitória, mas de protesto, a gente negligencia uma coisa que é a vanguarda do nosso movimento, que são as mulheres negras. Então, por que há dificuldade de parar para ouvir quando é um lugar que a mulher fala, uma mulher negra fala? E eu acho que eu tô me perdendo pelo seguinte, eu vou concluir mais pra frente, porque não vai sentido o que eu falar agora, sem a discussão toda. Se a gente pensar na Simone Biles, por exemplo, ignorar o psicológico dela e cobrar só que ela se manifeste em determinado assunto. Porque no futebol feminino, no futebol praticado por mulheres aqui no Brasil, a gente tá engatinhando em muitos aspectos. Mas só quando elas se propõem, se colocam à frente do debate racial, se ignora. Porque, não, calma aí, vamos com calma. São outras questões andando na frente de falar racial. Só que a mulher, ela é preta também. Ela não é preta depois. Ela é preta também, sabe? Então, eu, enquanto homem, o único homem dessa mesa aqui, um homem negro aqui dessa mesa, eu acho que também tem que ficar para nós, enquanto homens aqui, proposições, sabe? De reflexão também nesse aspecto. E não é o lugar de fala, como muita gente usa, como se fosse muleta para não falar sobre certo assunto. Eu acho que a gente também tem que articular entre nós para propor cura entre o nosso povo também. Então, a minha ideia foi muito longa, mas era, acho que nesse sentido aí. Se eu me perdi um pouco, desculpa.
Acho que isso tem um pouco a ver também com o lugar que nós, mulheres pretas, ocupamos naquela tal pirâmide, né? Que é a base. A gente, querendo ou não, carrega muito do peso de outras figuras, de outras partes. Por exemplo, nós somos mulheres, então nós temos, né, entre aspas, que apoiar sempre outras mulheres. Nós somos negras, então nós temos sempre que apoiar os homens negros. Mas na hora de apoiar as mulheres negras, quem nos apoia somos nós mesmas. Então, assim, fica um pouco daquilo de a gente apoia todo mundo, mas e na hora da nossa luta? Acho que, não sei se é mais ou menos isso que você também estava pensando, mas acho que quando tem essa questão aí da interseccionalidade, em especial no esporte, no futebol, acontece um pouco disso também, né? Quando acontece com homens negros, tem ali um apoio, alguma coisa. Quando acontece o machismo com as mulheres, tem também alguma coisa. Mas quando acontece o machismo, o preconceito racial com as mulheres negras no futebol, fica um pouco que largado, né?
Eu tava nessa linha mesmo, Michelle. Eu tô querendo chegar nesse ponto, comecei a devagar, minha cabeça me leva para lugares muito especiais às vezes. Mas, enfim, era isso, porque eu concordo que, aliás, no futebol especificamente, essa pirâmide, para mim, é onde ela fica mais evidente, porque o futebol, além de tudo, ele é muito mais agressivo para a mulher do que para o negro, embora seja ele homem. É muito mais agressivo para a mulher, mais do que para o homem negro, e é o único lugar que eu consigo imaginar agora que é isso. Só, até porque, quando a gente fala sociedade, eu tenho ainda, não tenho batido martelo sobre isso na minha cabeça, até porque são muitas coisas diferentes que eu leio, mas eu ainda tenho, compreendo a pirâmide, mas também, do outro lado, eu vejo que, está falando de homens negros, que o extrato que é mais assassinado é um homem negro, mais menos alfabetizado é um homem negro, que mais é encarcerado é um homem negro, também tem um lugar muito específico para esse homem. Só que também, a mulher também está lá com ele, às vezes, né, na maioria das vezes. E ao contrário, achar que o contrário não acontece também, no esporte, é muito real. Porque como é um assunto que é pouco debatido, ponto, ele é primeiro pouco debatido entre homens. Então, entre mulheres, não entre mulheres, mas quando o assunto é com mulheres, ignora-se esse debate. Né? E é como você falou, ficam as mulheres tendo que ter sororidade e tendo que ter irmandade que também são negras. Né? Esse ter que, enfim. A natureza de ser forte depõe contra a natureza de que é ter direito de poder ser como a gente quiser ser. Né?
Essa mulher preta sofre todas as violências, né? De todos os lados, principalmente se ela for uma mulher preta retinta. E assim, isso mexe muito comigo, cara, porque eu fico lembrando que nos Jogos Olímpicos, Naomi Osaka e Simone Biles, duas das maiores atletas do mundo, trouxeram a questão da saúde mental para o centro da discussão, mas a gente não conseguiu avançar nesse debate. Como que as instituições ignoram o psicológico de uma atleta que sofre uma violência do tamanho do que é o racismo? É porque essas pessoas não fazem a menor ideia do que é essa dor. Pretos são plurais, diversos, então acaba que essa dor pode se tornar raiva e acabar virando gás para uma conquista, né? Ou pode levar também a um estado de profunda tristeza e depressão, né? Tanto durante quanto depois da competição. Quem viu o jogo mesmo percebeu como a Vicky Albuquerque ficou mal e o tanto que ela chorava. Gente, era uma fase decisiva da maior competição continental. Corinthians vencia, mas podia também tranquilamente estar perdendo e ter que seguir o jogo com as atletas sentindo pela injúria sofrida. Esses danos psíquicos são irreversíveis muitas vezes e ninguém pensa nisso, né? Lembrando que ainda nesse enorme novembro, o STJD voltou atrás na punição de 3 pontos do Brusque, clube do dirigente Júlio Antônio Petermann, que cometeu racismo contra o jogador Celcinho, atleta do Londrina. E para voltar atrás, o Supremo inovou ainda, né? Porque agora eles decidem a intensidade do racismo e chegaram à conclusão de que não foi racismo gravíssimo. O dirigente ainda disse que é comum na região sul as pessoas chamarem outras de cabelo de cachopa de abelha. Ah, vá, né? E o Celcinho é mais um atleta que teve seu psicológico abalado e ignorado pelas instituições que têm a caneta na mão.
E é aquela galera que vai falar de Setembro Amarelo depois, né? Ah, prevenção ao suicídio. E ignora que isso leva as pessoas a se matarem, a tirar a própria vida. Mas Setembro Amarelo vale tudo a pena, botar a faixa em campo, etc. Né?
É isso, então assim, a gente parece que tá falando de coisas diferentes, mas a gente tá falando do mesmo assunto. Não punições em caso de racismo dentro do futebol, sabe? É essa discussão, é isso que a gente ainda não conseguiu evoluir. Em nada, assim, porque quando a gente acha que conseguiu evoluir, o STJD dá esse tapa, dá esse retrocesso e vota a favor do Brusque, tira, ah não, 3 pontos é demais porque nem foi tão racismo assim, então vamos reduzir essa pena aí.
Cara, eu lembro que nesse dia, Rafa, eu vi um comentário do nosso irmão aqui de Ubuntu, Pedro Moreno, que foi, assim, foi mais espetacular pra mim, porque ele falou que a cada 23 minutos no Brasil, como a gente já sabe, uma pessoa negra morre. Isso seriam durante 90 minutos, normalmente que é o tempo de um jogo, 4 pessoas negras morreriam em cada jogo de futebol. Então, isso significa que o que a justiça, né, do nosso país, do futebol, fez foi meio que chancelar, dando os pontos voltando com os pontos para o Brusque, chancelar a importância do que significa isso. O retrocesso, né? Quando a gente acha que está avançando, quando a gente dá 2 passos e a gente fala que não vai recuar, mas aí vem alguém, vem toda uma instituição, vem todo o tal racismo estrutural que a gente fala e empurra a gente de volta. Mas aí a gente tem que voltar com mais força. Mas eu queria só voltar um pouquinho que vocês falaram das atitudes, porque é isso, nós somos, cada um tem um tipo de reação, né? Nós somos plurais, realmente. A Rafa falou da Simone Biles e da Naomi Osaka como as mulheres negras, né, da Olimpíadas, mulheres negras em esportes individuais, e cada uma tem uma reação com algum tipo de racismo. Assim, nem todo mundo é o LeBron James que chega e aponta, ó, esses caras aqui estão fazendo injúrias, estão me enchendo o saco durante o jogo, e aí chega lá o árbitro, não tem o que fazer, quer dizer, na verdade tem o que fazer, tem que pegar e tirar, não tem que contestar, eu tenho que procurar saber se foi verdade. A gente tem que sempre partir do princípio de que a vítima tem razão. Para começar, assim, a gente tem que partir desse ponto. Mas essa cobrança que tem em cima das pessoas, mas tem que reagir, tem que falar, não sei, cada um reage de uma forma. Às vezes você pega de surpresa. Por mais que a gente já esteja acostumado e a gente está sempre com um escudinho, tipo, esperando uma porrada, esperando qualquer comentário, você já vai, sei lá, pelo menos, acho que nós três aqui, pelo menos, a gente já sai na rua pensando já com o fone no ouvido, ah, não, se alguém falar isso, eu já tô com isso aqui, se eu fizer alguma coisa, eu já tô com isso aqui, já tá meio que com um discurso ou com alguma coisa pronta. Mas a gente não sabe, assim, é muito particular de cada um, né? Acho que tem isso que a gente tem, e com os atletas realmente também é dessa forma, mas o importante é ter gente por trás, não só pessoas negras, mas cobrando também. Se o posicionamento não vem do atleta, se não vem da pessoa em particular, tem que vir de um todo, de um geral, de uma instituição, como sociedade mesmo, né?
Importante também pensar, botar em perspectiva que o LeBron, obviamente, é o LeBron James, né? Enfim, tem muito o que falar sobre ele aqui, mas também é um esporte coletivo, né? Então, onde a maioria da liga esmagadora é preta. Já falando de Simone Biles e de Naomi Osaka, elas não é um esporte coletivo e não são esportes de maioria negra. Então, ainda tem esse lugar muito sozinho, de muita solidão, de você se comunicar e as pessoas ao redor não entenderem. Por mais que tentem ter empatia, existe um teto para empatia. Esse teto é, não consegue se transportar para dentro do nosso corpo, para dentro da nossa pele. Então, não tem como entender 100%. O LeBron, como você falou, a reação é diferente e tal, mas também tem toda essa robustez de contexto que também o coloca nesse lugar. Mas também, por outro lado, tem o Lewis Hamilton, que também é um cara sozinho, no esporte elitista, esporte branco. Enfim, se engana quem acha que ele nasceu, esse Lewis Hamilton, que acha que ele nasceu, saiu da barriguinha da mamãe assim, não é. Mas eu queria falar uma parada também, que a Rafa falou no início, esse cenário todo do Celcinho, etc. Aí eu fico muito pi quando ficam, o Brasil é é porque a diferença é que aqui é um racismo velado, aqui é difícil detectar, aqui é muito camuflado. Se você juntar a sua frase, Michele, que o Pedro trouxe esse dado das mortes por minuto, 23 mortes por minuto comparado ao tempo de um jogo, somados ao cabeça de cachorro de abelha e macaco, cara, o que pode ser mais explícito do que uma pessoa negra assassinada a cada 23 minutos? Não tem, não tem. Então isso não é velado em lugar nenhum. Quando você fala que é velado, você assume que é difícil resolver. Você acha que não está vendo. Então é muito fácil falar que é velado. É muito fácil isso. E aí, para me estender também, tem um de maiores intelectuais da história nossa, da história mundial e negros, o W.E.B. Du Bois, ele vai falar que, embora existam problemas dos brancos, o branco seja pobre, também tem branco pobre, óbvio que tem, mas ele fala que um termo que ele cunhou, que é o salário psicológico. O salário psicológico, o branco tem um salário psicológico, o negro não tem, que são os problemas psiquiátricos e traz, que são acarretados pelo racismo. Então o branco pode ser pobre, mas ele não tem medo de ser parado na rua, ele não tem medo de tomar um tiro do nada, ele não tem medo de ter sua palavra colocada em xeque. Tudo isso que você, que a Michelle falou agora, de partir do ponto de que a vítima tem razão, os brancos não são cometidos por isso, mas são eles que decidem o que é racismo e o que não é ainda, né? Esse é o grande problema.
E um salve para Neuza Santos Souza, psiquiatra, psicanalista, escritora brasileira, que é referência nas discussões nos aspectos sociológicos e psicanalíticos da negritude. Considero a Neuza peça fundamental, né, para que a gente consiga amadurecer nesse debate pela saúde mental do povo preto. Mas queria só falar mais uma coisinha do caso do Corinthians, porque o Nacional, o clube da atleta que cometeu racismo contra a Adriana, já havia sido acusado pelo mesmo crime nessa mesma edição da Libertadores pela equipe do Deportivo Cali. Ainda assim, seguiu na competição e disputou o terceiro lugar contra a Ferroviária, outro time brasileiro, que saiu vitoriosa após disputa de pênaltis, com a goleira braba Luciana defendendo 3 cobranças. Bom, galera, agora falando de Libertadores masculina, o Palmeiras é o novo tri da América e Deyverson foi o protagonista do lado do Verdão. Ele deu alegria para esse povo paulista. E o cara fez apenas um gol na Libertadores, e esse gol foi justamente o que garantiu o caneco em Montevidéu.
Foi o gol, né? Foi um gol, mas foi o gol. Menino Deivinho vascaíno foi ali e falou, fez nada. Só fez o gol e caiu. Quando o árbitro lá, o Pitana, deu um totozinho nele pra ele dar uma de Deyverson, como ele mesmo falou, né? Só fez isso.
Ele foi sempre muito marcado pela indisciplina. Ele precisava amadurecer também. E na Libertadores ele faz esse gol extremamente importante pra um cara como ele, na posição dele, vindo de onde ele veio. É um lugar muito bom de estar, né? Um lugar que traz esperança pra muita gente. Mas, de fato, tem essa questão aí da indisciplina que ainda caminhou com ele. Essa parte eu sou contra, mas o feito do Deyverson no gol Foi algo esplêndido, assim, até porque ele também já tinha sido autor do gol do título contra o Vasco da Gama dele, né, o título brasileiro do Palmeiras em 2018.
O moleque é iluminado, né, Rafa? A gente pode falar o que quiser, acho que
A tal da estrela, né?
É, exatamente. O Marcos falou essa questão do Hamilton, que ele nem sempre foi assim. Que bom que a gente evolui, a gente torce para que o Daverson também evolua, né? Como um homem negro, protagonista aí de um grande time, que ele também começa a ter um pouco mais de consciência. Futebol ele tem, mas começa a ter um pouco mais de consciência sobre os atos dele. Pode parecer engraçado, e às vezes realmente é algumas coisas que ele faz, mas pro futebol não é tão maneiro assim. Essa caída dele não pode ser maior do que o tricampeonato do Palmeiras, né? Que fez por merecer. E que teve outros destaques também. O Patrick de Paula também, que é cria nossa aqui do... Né, cria aqui do Rio de Janeiro.
É, mas
das favelas. É, tudo...
É,
o Palmeiras tá se fazendo com a gente aqui, né? Mas tá bom.
Assunto delicado ainda. Mas, assim...
Tá doendo, Marcos? Ainda tá doendo, não?
Foi bonito, foi. Ah, passou. Então tamo aí, vivendo aí. Vamos vivendo. Mas essa parada do Daverson, a gente precisa pensar, assim, a gente, e eu me coloco também nisso aí também, que eu preciso pensar também. Óbvio que o Daverson tem as questões dele de indisciplina, óbvio que tem. Não vou aliviar isso, não. Mas até que ponto ele chegar e falar que tem um chip, um fio solto na cabeça dele, também não são coisas que falam pra ele, sabe? Que eu tô querendo dizer assim. São imposições, você tem que ser mais disciplinado. Pra quem, obviamente, tem mil fontes pra entender isso, vivendo uma delas, mas pra quem tá agora contemporâneo aqui pra entender melhor, sugiro até que vá lá ver o Colin em preto e branco, né? Tem muito isso no, na série. É, enfim, até que ponto isso não é colocado na cabeça dele? Porque eu posso citar aqui três exemplos de três gerações diferentes onde se esperava X do negro e Y do branco. Se a gente for pensar, por exemplo, Robinho e Diego, na geração do Santos, falavam que o Robinho tem bola e tal, mas dificilmente ia ter disciplina de chegar longe na carreira. E o Diego é o cara que ia pensar o jogo. O Diego tinha um estilo clássico e tal. Bom, as carreiras, o Robinho, enfim, foi com seleção há muito tempo, até, né, a condenação por estupro, teve uma carreira muito mais vitoriosa que a do Diego. Você pega o mesmo Santos, Neymar e Ganso. Ah, o Neymar é fanfarrão. Neymar tem bola, mas é fanfarrão. Tem que se focar. Tem que ficar mais com a cabeça centrada e tal. O Ganso, não. O Ganso é um cara que já vem mais tranquilo, mais sereno. Vai mais longe que o Neymar por isso. Quem foi mais longe, não precisa nem falar. E aí você avança pro Flamengo. Vinícius Júnior e Paquetá. Ah, o Júnior tem bola, mas precisa ter mais centrado. É muito solto ainda. Tem que ter mais foco. Paquetá não, Paquetá é um estilo mais clássico, o cara pensa o jogo canhoto e tal. A maior transação dos últimos anos foi o Vinícius Júnior, tá voando no Real Madrid. Então, o que eu quero dizer com esses três exemplos é como se vê contemporâneos, negro, branco, e a pressão psicológica, que é o nosso tema até aqui, na cabeça desse cara. Óbvio que o Davis tem um problema dele, mas até que ponto essa imposição também não só faz com que isso se acentue, mas faz com que ele se coloque nesse posto de preciso sair daqui porque é assim que me vem, sabe? Então a gente aqui no Ubuntu faz isso muito bem, propor esses debates, e a gente espera que a sociedade abrace para que isso possa mudar também.
Não dá pra gente ficar aqui falando sobre todo o time campeão do Palmeiras, mas acho que tem mais uma história, né? Como a Michelle já adiantou, pra gente exaltar, que é a história do Patrick de Paula. Porque, como a gente brincou, Patrick de Paula também nasceu no Rio de Janeiro, foi destaque na Taça das Favelas, e o Palmeiras, vup! Pegou ele daqui, levou para a categoria de base. Aí na base sub-20, Patrick de Paula ganhou o Brasileiro de 2018, Copa do Brasil de 2019, o Paulista de 2017, 18 e 19. E como ele foi destaque na categoria, foi promovido para o profissional em 2019. Logo em 2020, veio o título paulista e o Patrick de Paula foi peça fundamental no esquema tático do time. Ainda cobrou o último pênalti que garantiu a vitória. E agora, 2021... Patrick de Paula é bicampeão da Libertadores, né? Palmeiras garantiu o título atrasado de 2020 ali em janeiro de 2021 e agora em novembro conquistou o bi seguido, né? E o tri da sua história.
Bom, Rafa, eu só queria falar um pouquinho do outro lado, do lado derrotado. A gente é torcedor, todo mundo aqui, óbvio, tem aquela paixão e tudo. Mas a gente tem um mínimo de serenidade para, tipo, acabou o jogo, a gente não vai xingar o jogador que cometeu algum erro. Tô falando do Andrés Pereira, tá? A gente não vai xingar
querer
a mãe,
que a carreira
fazer...
cabe, né? Isso, nesse momento,
exatamente.
Com 20 e poucos anos.
A gente vai ficar pé da vida na hora, lá quem gastou 30 mil, não sei quanto, vai pro Uruguai, vai ficar, vai botar na conta dele para sempre. Mas o que eu queria trazer é uma comparação que a gente sempre faz com a questão de quando a pessoa negra erra. Vocês lembram o Hugo, o goleiro do Flamengo, quando ele participou aqui do Bunta, ele tava voando e tudo. Mas quando ele começou a errar, começou a perder a cabeça, fora de campo, não sei o quê. O que caíram de pau no moleque e foram no que ele é, né? Que ele é negro, macaco, xingando tudo. Aí, esses dias, eu tava conversando na redação com uns amigos e que falando, pô, nascer na Bélgica deve ser mó legal, né? Porque a galera abraçou o cara que errou, tipo, tá? Não, tamo junto, garoto, menino, tem muito que evoluir. É, deve ser muito legal ser branco mesmo e você não ser penalizado pelo que você é, né? É isso, não é, caindo de pau no Andrés, não, ele cometeu um erro, como acontece, só erra quem tá em campo, mas pra gente sempre pensar um pouco em como são dois pesos e duas medidas, né? Quando se trata de raça.
É, um lado é chicote, o outro lado é carinho, né? A imprensa como um todo, dentro ou fora do esporte, imprensa geral, que é crime. Quando é um branco preso na Zona Sul, ele é suspeito de um crime. Mesmo ele sendo traficante, foi preso em flagrante. Mas o preto favelado, quando ele é preso, né, porque normalmente ele é morto já de cara, mas quando ele é preso, ele é sempre o traficante, antes de ser julgado, sabe? Isso acontece na sociedade, é só você abrir um pouquinho a janela, olhar para um lado e para o outro que você vai ver, ou dar um Google em notícias que você vai ver do mesmo jeito.
Ou andar comigo na rua, porque das vezes que fui parado, quando teve ideia da polícia, que geralmente não tem, mas quando teve ideia foi, a descrição bate com a tua. É isso aí, a descrição sempre bateu com a minha. É, agora tem uma curiosidade, é curioso a Michelle falar da Bélgica, né, do papo da redação. Ah, deve ser legal ser belga, se você for branco. Porque se o Lukaku passar por um negócio desse, é engraçado. É muito do que você falou, Michelle, porque o Lukaku já falou isso. Ah, quando eu vou bem, quando eu tô jogando bem, a mídia me retrata como Lukaku, né, o atacante lá. Os jornais falam, Lukaku, o atacante, é o Lukaku.
Lukaku com o jogador belga.
O artilheiro da Bélgica, exatamente. Quando não tá muito bem, tá numa fase ruim, é Romelu Lukaku, atacante da Bélgica, de origens congolesas, né? Então, fica muito nítido, né? Quem pode, quem não pode, mesmo sendo na Bélgica, né?
É, pois é. Mas aí, galera, era pra falar ali do Deivinho, do Patrick de Paula, mas vocês veem, né? Não é culpa nossa. O racismo, ele bate na porta o tempo inteiro. É impossível relaxar. É, a gente não tem muito essa escolha. Mas, enfim, tem aí um campeão da Série B, né?
Vamos falar de coisa boa? Vamos?
É isso, né? Tem gente felizinha aqui nessa roda que a Série B do campeonato aí acabou. Então temos Botafogo, Goiás, Curitiba e Avaí subindo a elite, né, do futebol nacional, subindo pra Série A em 2022. E aí, galera, o Botafogo é o grande campeão. Aê! E tem um super nome aí, um protagonista nessa campanha, que é o Chayenne Medeiros Oliveira Santos, mais conhecido como Chay. O atacante tem números impressionantes na competição, e entre os jogadores do Botafogo na Série B, o Chay é primeiro em passes decisivos, primeiro em grandes chances criadas, primeiro em cruzamentos, primeiro em dribles. O cara é primeiro. Ele só é segundo em gols marcados, né, que ele é vice-artilheiro do time, e em assistências. Fora isso, o cara é primeirão, Michelle. Vai aí, seja feliz.
Desculpa, pai, eu vi o Chay. Isso é o que ficou pra mim. Não, o Chay foi fantástico, cara. Eu vi, foi acho que uma frase do Felipe Neto, aquele influencer, que ele disse, cara, quando me disseram que iam contratar um jogador de futebol de 7, eu falei, acabou. Eu vi isso, eu falei, não, o Botafogo, sério, o que que o Botafogo tá fazendo? E queimei minha língua de uma tal forma. Eu já falei que eu vou mudar o nome do meu cachorro, que é Fechou, pra fechar. E tô muito embalada, assim. Eu tô muito feliz que ver o Botafogo de volta à Série A, de onde nunca devia ter saído, né? Tomara que agora continue ali a gestão do Botafogo, que agora parece que tá tomando um rumo certo, né? Com o CEO e tudo, que coloque os pés no chão ali, que consiga... Acho que manter o elenco todo vai ser um pouco complicado, mas eu queria destacar, além do Chay, o Navarro foi o grande nome, obviamente, mas provavelmente não vai ficar, mas o Canu, meu zagueiro, muito obrigada por você existir. ao goleiro Diego Loureiro também, que como eu xinguei esse menino, peço muito perdão à família dele, como eu xinguei, como eu queria o Gatito de volta, mas da mesma forma que ele entregou alguns jogos, ele salvou o Botafogo também, ao Varley, aquela batedeira tremenda, assim, tem vários jogadores negros no Botafogo, o Botafogo que, assim como a gente falou do Corinthians lá no início, também tem uma luta e uma história de luta, né, antirracista. Acho bem legal, nos últimos tempos, a gente de vez em quando fala sobre isso aqui no Ubuntu, que também você decidir o time pelo que você torce é uma escolha política. E eu fiquei muito feliz de ver o Botafogo nos últimos anos tomando um lado da história que eu acho bem legal. Durante o mês de novembro, assim, ele lançou algumas camisas que são bem bacanas. A do ano passado vinha com Vidas Negras Importam e tinha um recado para os médicos, né, que trabalharam durante a pandemia da Covid-19. Esse ano também fez uma camisa linda, preta e branca, com uns gráficos que eu achei... No mínimo engraçado, algumas pessoas falam: nossa, mas esses números são assustadores, sobre homicídios de pessoas negras, violência contra pessoas negras. Eu falei: assustadores não sei para quem, você está morando aonde, querido? Você não vê jornal, não vê nada? Mas enfim, eu estou muito feliz com o Botafogo, vou poder mudar o pacote da minha televisão, voltar para a Série A, mas acho, puxando um pouco para o próximo assunto, que o Brasil tá preto e branco. Só queria falar isso daí, tanto na Série B quanto na Série A, né, não, Mar?
Né? Mas deixa eu só ilustrar, para quem não tá entendendo, deixa eu contar uma pequena história aqui sobre Michele Gama. É de praxe, quando você coordena um jogo, faz a transmissão de um jogo...
Gente, ele guardou isso pra vida. Isso deve ter uns 3 anos, no mínimo.
Você tá se antecipando aos fatos. Olha só, existe o praxe, prática, quando acaba uma transmissão de um jogo... Quem estava ouvindo a transmissão, manda um e-mail para toda a empresa, para todo mundo de jornalismo, dizendo como foi o jogo. Para quem não assistiu o jogo, posso ter dimensão do que vale a pena fazer, né? Botar no ar, como VT, como matéria e tal. E aí eu transmiti, estava na coordenação de um jogo do Botafogo. O Botafogo perdeu esse jogo. E aí eu fiz um e-mail. Eu não lembro que jogo foi, mas foi um jogo que o Botafogo perdeu de modo vergonhoso, assim. Então eu botei no e-mail, sendo fiel à história do jogo. Sei lá, foi uma goleada pro outro time.
Isso é passado, passado muito antigo.
Não, passado muito antigo, 3 anos atrás. Aí mandei e-mail. Beleza, a galera viu, né? O e-mail... Não é e-mail que se responde, sabe? É pra ciência geral. Aí vem uma resposta. É da Michele. Eram 4 palavras. A primeira começa com vai. Vai tomar... E é isso. Encaixar. Isso foi a resposta do e-mail. Eu guardei esse e-mail, tá guardado em mim. Então, um dia se me servir de álibi, caso eu seja assassinado, você vê por quê. Agora, em outro ponto, pra fazer carinho no Botafogo, que merece esse carinho, merece grande, grande, grande campeão, grande conquista, mas também pela camisa, que a Michele falou, óbvio que novembro são várias ações e tal, a gente tá cansado de saber, mas foi a camisa mais braba que eu vi foi a do Botafogo, assim. Vários clubes fizeram camisas, né? Não só faixa, camisa. A do Botafogo eu achei sensacional. Sensacional. Só que teve um problema que torna ainda mais sensacional a postura do Botafogo, que usaram a hashtag racismo é doença. E aí depois eu fui entender qual era o contexto, mas aquilo me incomodou. Porque não é uma doença, né? É até um dos argumentos que usam para quando a pessoa branca surta, ah, coitado, chamou de macaco que é doente, tá sem remédio e tal. Não é uma doença. E aí eu fiz um comentei isso no Twitter e tal, elogiando a postura do Botafogo. Achei legal, mas a hashtag eu achei mal pensada. A agência responsável pelo marketing do Botafogo, por essa ação da campanha, entrou em contato comigo no Instagram, mandou mensagem pro inbox, me chamando para conversar, dizendo assim: a gente viu tua postagem, a gente conversou internamente e achou melhor tirar essa hashtag. A gente entendeu o que você quis dizer e me chamaram para uma conversa mais para frente e tal. Então, a gente fala muito aqui da postura dos clubes de propor uma coisa e a prática ser outra. Eles propõem um diálogo e realmente foram eficientes no diálogo. Então, espero que outros clubes tenham exemplo do Botafogo. Não é vir falar comigo, é atender quando as pessoas negras falam uma coisa, ouvir. E foi o que o Botafogo fez. Então, queria, além do título, parabenizar aqui publicamente, que eu já fiz nas redes sociais, mas aqui também é muito maior, dessa postura. Fazer ao que de fato se propôs a fazer. Então, eu achei sensacional essa postura do Botafogo também, de praticar o que se fala.
É isso aí. Perfeito, Marcos. que a gente veja mais ações efetivas, né, e menos hipocrisia no esporte e na vida. Mas bem, como a Michelle adiantou, parece mesmo que o Brasil tá preto e branco. Fogão campeão na Série B e o Galo Atlético Mineiro conquistando a Série A com um espaço de 50 anos para o último título em 1971. E tem como protagonista dessa memorável campanha Givanildo Vieira de Souza, o super-herói atleticano é o Hulk, que veio das gringas para fazer história em Belo Horizonte. Aos 35 anos, entre os 686 jogadores do Brasileirão 2021, Hulk é artilheiro isolado do campeonato, logo primeiro em gols marcados, primeiro em participações em gols, primeiro em chutes certos, em gols fora da área, aí terceiro em dribles certos, quarto em faltas sofridas, dados do SofaScore. E no jogo contra o Fluminense, pela 36ª rodada, Hulk fez o gol e foi na direção do Reinaldo, ídolo do Galo, que estava no estádio, ergueu o punho cerrado como o rei fazia em suas comemorações ali nos anos 70 e 80. E cara, assim, eu fiquei muito emocionada com esse gesto, né, porque é um gesto de reconhecimento e reverência ao passado, e é uma resistência muito importante, né, pelo que o Reinaldo passou, todas as represálias que ele sofreu, e ainda assim ele seguiu resistindo. E também da parte do Hulk, para mim é um respeito por conhecer a história do clube que ele defende.
Eu acho que o Hulk me ganhou nessa também, Rafa. Olhando para trás, né, como é da nossa cultura, reverenciando quem veio antes, abrindo portas. Acho que o Hulk foi sensacional nessa atitude. O Reinaldo, que é um dos grandes ídolos, e posso estar falando uma besteira, mas para mim é um dos maiores jogadores que brigaram, que tiveram nessa luta antirracista. Tiveram não, ainda está, né, nessa luta antirracista no futebol. É realmente a nossa majestade. Falar também um pouquinho do... Esse elenco do Galo tem bastante representantes negros assim, que se destacaram, né, nessa temporada. Tem o Everson, goleiro, que já vem desde do ano passado. Passou por alguma turbulência ali com a torcida, mas acho que hoje já se firmou como um grande goleiro do Atlético. O Keno também, que voltou a se destacar. O Mariano. E o Jair, que para mim foi uma surpresa. Acho que é um dos grandes jogadores do campeonato. Hoje eu vejo muita gente falando dele. Ele também é um dos principais jogadores do Atlético. Acho que o elenco do Galo é muito bom. Acho, não é, né? Com certeza é. Mas parece que é o melhor, não sei.
Aparentemente.
Acho que é o melhor. Mas a história também do Galo tem outros jogadores, né, negros, além do Reinaldo, que passaram aí pelo Atlético, passaram por BH e fizeram história. Ronaldinho Gaúcho, Jô. Então é toda uma história do Atlético. E eu acho muito bonito. Eu vi algumas cenas da torcida no jogo contra o Fluminense, de uma galera emocionadíssima, assim, porque são 50 anos, né? Muita gente nunca viu, então eu acho bem bacana ver. Eu sou fã de preto e branco, né? Então eu tô curtindo ver o Galo nessa.
Ah, parabéns ao Galo, né? A grande conquista aí. Parabéns ao Galo e ao Hulk, que é melhor disparado jogador da competição. Fez de tudo no campo. Não é só porque ele é atacante, não. Tem atacante que faz especialista num tipo de gol. Ele fez gol de todas as maneiras possíveis. Jogou muita bola e reverenciou no melhor estilo o futuro ancestral, o Reinaldo. Então, resumidamente, Michele, sem deboches, parabéns ao Galo. Grande bonito. Conquista do Galo.
Eu gosto.
O Brasil
assim,
é preto e branco neste exato momento.
Acho bacana. Vou guardar essa frase.
Sem responder
essa frase, eu vou guardar. Nesse momento, ele ressaltou. Nesse momento.
É verdade, ué. Vai fazer
tá.
O quê?
Tem que ser. Vamos mudar de cor, não vai ser vermelho e preto não, mas vai ser verde e amarelo aí, porque ainda nesse novembro longuíssimo...
E preto aí... também, que a personagem é preta.
Ah, não, isso aí sempre, né? É o bom
de ponto aí, clube, a personagem mas nessa é preta. Aí a gente tá na mesma torcida. Essa daí é
isso
todo
aí
mundo
é unanimidade.
Futebol clube.
Pra fechar essa resenha de hoje, um assunto que eu ainda não consegui digerir, assim, ainda tem bastante mágoa, é a despedida de Miraildes Maciel Mota. Da seleção brasileira, nossa eterna e incansável formiga. Bom, galera, a Pia colocou a formiga para jogar depois dos 30 minutos do segundo tempo, em um jogo contra a Índia, muito, muito inferior tecnicamente, taticamente, à seleção canarinha. E era despedida da formiga, e a formiga praticamente não entrou em campo. Todo mundo queria um gol da formiga e ela não teve essa chance. A mãe dela, Dona Celeste, jamais viu a formiga jogar no estádio. Jamais viajou de avião, foi a primeira vez na vida de Dona Celeste, para ver a formiga em campo, para ver um golzinho da formiga contra a Índia que fosse. Mas a Dona Celeste não viu, não, porque teve pouco tempo da formiga em campo.
Tirando toda essa falta de sensibilidade da Pia, né? Que claramente a relação dela com o Brasil dá muito mais ao tocar o seu Valença do que conhecer a história do futebol brasileiro, em especial o futebol feminino. Mas também faltou muito ali da CBF, né, Rafa? A gente falou 100%. Isso antes de a formiga, não menosprezando Manaus, mas foi um evento realizado numa data FIFA, que é ruim, porque a gente tenta entender um pouco o lado da Pia, porque ela quer usar o momento para testar as jogadoras, mas eu acho que a Formiga merecia um palco maior, como outros grandes jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, como, por exemplo, que se aposentaram no Maracanã, que é o maior estádio do mundo, ou em Salvador, que é a terra dela, ou o Morumbi, em São Paulo, o lugar onde ela joga. Agora a gente vai esperar pelo São Paulo mesmo para ver quando ela resolver se despedir definitivamente dos gramados. A gente está no aguardo da festa que vão fazer, porque acho que a CBF deixou bem a desejar nessa também. Mas que bom que a Formiga é muito maior que isso. Ela é muito maior do que CBF, do que Pia, do que tudo. São 26 anos defendendo as cores da seleção brasileira, 234 jogos, 152 vitórias, 7 Copas do Mundo, 7 Jogos Olímpicos. A mulher é muito braba. Se tem um nome, é Miraildes, é Formiga. Então, ela realmente é a nossa grande referência assim, de mulher. Para mim, pelo menos, é a grande referência de mulher negra no esporte, é o grande nome. Quando eu penso numa ídola no esporte, eu não sou de ter grandes ídolos, assim, não vejo dessa forma, mas a Formiga, para mim, eu lembro que uma vez eu escrevi um texto, acho que foi até pro blog do Ubuntu, que eu falo que ela contrariou todas as expectativas, né? Porque como a gente falou lá no início, mulheres negras são as que têm os menores salários, expectativa de vida, tudo levava para que ela não tivesse uma vida de sucesso. E ela, contrariando todas as expectativas, é o maior nome do esporte brasileiro. Pelo menos para mim, a Miraildes está no topo.
Eu achei muito absurdo esse cenário, sabe? Eu não tenho memória do futebol feminino em que a Formiga não esteja envolvida. Eu não tenho essa memória de assistir a uma partida sem que a Formiga existisse, sabe? E responsável por carregar não só conquista, mas piano por muito tempo, não só em campo, mas na história do futebol também. Não podia ter sido assim, sabe? É óbvio que ela é maior que isso, como a Michelle falou, óbvio que não é isso que vai defini-la para a posteridade, óbvio que não. Mas faltou muita coisa ali. Não dá para dizer que faltou só carinho, sabe? Faltou tudo. Faltou tudo. Faltou carinho, faltou percepção, faltou entender o que essa mulher representa, faltou vontade, disposição, porque a gente já viu aqui atletas importantes, né, de jogador de futebol, mas sem um quarto da importância dela, terem despedidas sensacionais, sabe? Com um balão, com chegada de helicóptero, com uma megalomania total. E não se pode também culpar a pandemia por isso, porque está acontecendo muita coisa durante a pandemia. Ah, não podia... É covarde falar que é por causa disso que não teve uma grande festa para ela. É covarde, mentiroso e um subterfúgio para fugir da realidade, que é ignoraram. Isso só serve mais uma vez para reforçar o que a gente está falando aqui desde o início do programa. Aliás, o que a gente fala no Ubuntu desde sempre, que é esse tratamento. Você está falando da Formiga, cara. Já falaram os números dela aí, quantos milhões de anos de seleção, o que ela representa. Formiga teve esse tratamento. A Formiga teve esse tratamento. É revoltante nesse sentido, mas também é bem explícito, para que ninguém venha falar de... Ah, mas ela teve uma despedida. Compara aí com 10 candão que não jogaram um terço da bola dela e pega a despedida como foi, sabe? Como a culpa maior sempre é de quem regula. Então a Pia tem a culpa dela, todo mundo ali que tava, quem teve algum envolvimento tem a culpa, mas a culpa maior é da entidade.
Dessa entidade que não tem um presidente, né? Já que ele está afastado por acusação de assédio. E a sensação, tá? E sensação que me deu assistindo ao jogo e vendo o pré, né? Porque só 2 dias antes da partida anunciaram horário, valor alto de ingresso. Então a minha sensação foi: ninguém pensou. O que aconteceu foi porque teve uma pressão muito grande. Vibradoras, elas começaram a ficar em cima. Cadê, 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 cadê? Ninguém tá falando disso. É a despedida da formiga da seleção. Cadê? Ninguém vai falar. Então, houve uma pressão muito grande. E aí, começaram a anunciar. Me pareceu uma festa... às pressas, sabe? O que deu pra fazer às pressas foi isso. E é isso, acho que a Pia, ela tá ali, mas existe muita gente em volta, sabe? Muita gente que tá ali, que precisa entender que só está ali por muita resistência da formiga, tá? Porque a seleção brasileira nunca venceu, né? Nunca foi... ouro numa competição como Olimpíada, né? Nunca venceu uma Copa do Mundo, mas todas as conquistas memoráveis da seleção brasileira, né? Bronze na Copa do Mundo de 99, prata na Copa do Mundo de 2007, prata nas Olimpíadas de Atenas em 2004, prata em Pequim em 2008, ouro no PAN de 2003, no PAN de 2007 aqui no Rio, que eu tava, eu chorei horrores, foi muito feliz nesse dia. Ouro também no PAN de 2015 e prata no PAN de 2011, todas essas conquistas, a formiga estava em campo. Todas essas conquistas. Ela é patrimônio do futebol nacional brasileiro. Ela teve reconhecimento de jogadoras estrangeiras potentes que mandaram mensagem para ela. Essa mulher é muito, muito, muito especial, assim. E o dia aí que a gente conseguir trazer essa mulher nesse programa aqui, eu só vou desmaiar, assim. Eu não vou ter como falar uma palavra e eu sonho com esse dia. Formiga é gigante. E a gente tinha que terminar o episódio de hoje falando dessa mulher.
Posso só falar uma coisinha aqui?
Michelle
antes de terminar?
Levantou o dedo.
Rapidinho. Não, é bem rapidinho. Prometo quem vai editar, que no caso é a dona Rafaela Serafim, prometo que vai ser bem breve. Mas é só porque eu queria tornar pública aqui uma homenagem, porque uma homenagem acho que meio que de todo mundo, mas assim, é bem particular, porque no próximo dia 3, hoje no caso, o dia que o episódio está indo ao ar, é aniversário da capitã desse podcast, que edita, produz, apresenta, faz tudo, joga nas 11. Então eu só queria realmente dar parabéns, Rafa, e aí eu peço licença ao Marcos, porque a gente sabe que o corre das mulheres negras é isso, a estrada é muito mais, a pista é muito mais longa e os obstáculos são cada vez maiores, mas é muito bom ver você sendo cada vez mais potência e dizer que essa semana também, tô um pouquinho emocionada, desculpa.
Ai, gente, mas essa semana, Marcos,
essa
tu
semana
encerra o programa.
É dia nacional do samba, e como diz a Dona Ivone Lara, um sorriso negro traz felicidade. Então é muito bom ver seu sorriso negro trazendo felicidade para todos nós. Desculpa. Mas obrigado por você ser essa potência e representatividade pra gente.
Ah, eu não esperava por isso não, hein, Michelle? Vocês me quebram muito, cara. Vocês me quebram
muito.
Pô, pior
que eu nem treinei, que senão saía bonitinho. Desculpa aí.
Ai, gente. Eu só tenho a agradecer e eu vou terminar tornando também público aqui que essa mesa hoje, né, no dia do meu aniversário, 3 de dezembro, é extremamente especial pra mim, porque Marcos Luca Valentim e Michelle Gama... são referência do coletivo preto da Globo. Eles começaram essa luta na Globo, ainda quando era Globosat. A diáspora Globosat começou com esses dois aqui e foi ouvindo e encontrando esse espaço que eu consegui entrar mais nessa luta, entender o meu papel, entender o pouco de voz que eu tenho, quanto essa voz é importante. Então, assim, eu só tenho, de fato, a agradecer a eles dois aqui, porque eles são muito, 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 muito referência pra mim, de verdade. E é uma alegria muito grande poder ter essas referências como meus amigos, assim, meus irmãos. Então, muito obrigada, eu só tenho a agradecer, galera. Mais um ano aí, mais uma volta só.
Eu preciso parabenizar também, porque, assim... Vai ficar feio pra mim, não vou chegar ao ponto da Michelle, porque eu não tenho tanta qualidade pra isso. Mas enfim, eu lembro que no ano passado, quando a gente tava fazendo uma live de final de ano, você me quebrou, porque foi na hora que saiu a premiação do Mundo Negro e você ficou falando um monte de coisa na minha cabeça, eu fiquei lá todo tonto, todo travado, parecia que tinha o piripaque do Chaves. Então, o que eu queria dizer, não só o que a Michelle falou, o que ela falou foi o único dela, foi especial pra ela, pra caramba, que isso, tudo que ela falou, não só isso que ela falou pra ela, mas pra mim, especificamente, É muito importante ver o quanto você se dedica para o coletivo. Coletivo, não coletivo como algo físico, para as pessoas, sabe? Isso não é normal, isso não é comum de ver essa dedicação. Muita gente fala isso, né? De ser coletivo, de botar o coletivo na frente do individual. Mas as atitudes pequenas, isso não acontece. Porque há uma vaidade. O ser humano é um ser vaidoso. E é normal ser vaidoso. A sua vaidade é coletiva, sabe? A sua vaidade é o outro. A sua vaidade é a alegria conjunta, que também é a sua alegria, às vezes. Isso, às vezes, te deixa num lugar sem a sua individualidade. O que também é perigoso. Então, eu queria te falar que, óbvio, que o coletivo é importante. Mas ele só pode estar forte se os indivíduos estiverem fortes. Os indivíduos são importantes. Você é um indivíduo fundamental, não só para a Globo, para a gente. A gente, enquanto Michelle, enquanto Marcos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas negras, que você falou que sua voz é pouca. Não. Sua voz é muito forte, muito alta. E você sabe dosar ela. Sabe dosá-la para saber como cada um tem que escutar e quando cada um tem que escutar. Então, parabéns por ser quem você é e por você, como você nos faz sentir quando está perto de você. Você irradia e nos faz sentir também solares. Então, obrigado por isso.
Não tenho a menor condição de responder. Cara, obrigada. Obrigada. E que a gente se fortaleça sempre nessa luta, para que daqui a pouco a gente consiga se encontrar muito mais na alegria do que na dor, assim. Acho que esse é meu sonho. Eu queria que agora a Formiga pudesse desfrutar dessa vida dela, por exemplo. Que ela pudesse aposentar daqui a pouco do futebol com uma vida super tranquila financeiramente, com conforto para ela, para a família dela. E eu acho que isso não vai acontecer totalmente. Acho que não dá para a Formiga parar de trabalhar, sabe? Mesmo sendo a Formiga. E eu quero que as próximas nossas gerações, assim, elas se encontrem muito na alegria, elas se encontrem na riqueza, cara. Nosso povo é muito rico e não é só de grana, não. Então, galera, obrigada. Obrigada, musiquinha subindo. Tá aí já rolando. O Ubuntu Esporte Clube dessa semana acabou. Semana que vem tem mais, né? É isso aí. Vamos juntos.